mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Olá, estamos começando o nosso último episódio da primeira temporada do Vamos Falar de Educação. Eu sou a Paula Lanes, estou junto aqui também com a Rafaela Gregório e vamos falar sobre a educação dos filhos e a construção de um mundo melhor. Mas o que, que a gente vai falar hoje, né? A gente vai refletir um pouco sobre essa base de tudo que a gente falou antes, né? A formação desse novo ser. Como que a gente pode formar seres diante desse mundo? Será que a gente precisa criar uma nova cultura? Precisa de um novo mundo? Ou a gente precisa criar seres de uma forma diferente? Vamos conversar um pouco sobre isso. E eu queria saber da Rafaela o que ela entende sobre isso, né? Sobre a educação dos filhos, construção de um mundo melhor. O que isso tem a ver?
Olá, olá a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. E para fechar essa primeira temporada em que a gente está refletindo sobre as bases da educação, eu acho muito propício a gente pensar realmente, ok, a gente quer dar uma nova educação para os nossos filhos, mas isso tem um papel no mundo, como a Paula colocou, né? Existe aquela frase muito famosa que precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. E que as crianças são o futuro da nação, não é verdade? Então, como fazer com que as crianças possam, de fato, colaborar com essa mudança que a gente quer ver no mundo, né? E essa mudança precisa começar em nós, na educação, nessa nova educação que damos para as crianças, para que elas possam então receber aí a tocha de conduzir a nação, conduzir a humanidade para, enfim, né, para futuros mais prósperos. Essa afirmação, né, de sermos a mudança que queremos ver no mundo é algo que é muito lógico, né? O mundo não consegue mudar sozinho. O mundo é feito por pessoas, e se essas pessoas não mudarem, o mundo não vai mudar. Isso é bem lógico. O que eu vejo que é a grande dificuldade é a gente conseguir praticar isso. O que que eu preciso mudar em mim para que eu, então, tenha um mundo melhor? Será que eu preciso, enfim, será que eu simplesmente, assim, devolvendo troco quando me dão um troco errado, ou reciclando lixo, ou parando de jogar lixo na rua, é isso? Claro que isso é muito importante, mas eu vejo que vai muito além disso, né? Eu venho percebendo que nós, como seres humanos, temos muito pouca noção da grandiosidade. Pelo menos eu, né? Eu posso falar de mim.
E eu desconhecia completamente qual era a minha missão como ser humano. Eu não fazia ideia da transcendência que significa ser humano nessa terra. E com isso, por causa dessa inconsciência, desse desconhecimento, eu acabava sendo muitas vezes veículo para, enfim, para pensamentos que mantêm o mundo nessa tragédia que muitas vezes a gente vê que o mundo está inserido, né? E eu que queria tanto, que quero tanto, né? Eu trouxe isso muito forte da minha herança, essa questão de querer colaborar para um mundo melhor, me via muitas vezes presa a pensamentos que justamente estavam prejudicando tanto a humanidade, né? Pensamentos de intolerância, pensamentos de, enfim, de raiva, de rivalidade, uma série de pensamentos negativos. E uma coisa interessante é que a gente sempre acha que o mal tá lá fora, né? Ah, porque são as outras pessoas, é o sistema, são os bandidos, são os políticos. A gente sempre acha que o mal tá lá fora. E aí, com o estudo da logosofia, eu comecei a perceber que, na verdade, existe um mal dentro de mim que eu preciso eliminar para que possa, então, a partir da minha luz, a partir da condição que eu estabeleça dentro de mim, possa irradiar essa luz pro mundo, né? Esse é o meu papel. Quando eu tento mudar o outro, eu me frustro, eu machuco o outro.
Aí, nesse ponto, Rafaela, eu acho tão interessante, porque dá pra gente ver bem esse link do que é a educação com a formação de um novo ser. E tem a ver lá com o nosso primeiro episódio sobre a responsabilidade dos pais. Como que a gente vai educar um ser sem pensar na gente mesmo? Então, a gente vê que antes de qualquer coisa, de eu pensar no meu filho, existe uma construção primeira a ser realizada. jornada, que é sobre esse ser que está aqui dentro de mim, sou eu mesma. Esse encontro com esses pensamentos, com esses desejos, com esses anelos também, que muita gente traz do mundo. Eu quero ajudar, eu quero fazer o bem, mas como que eu faço esse bem, né? E quando a gente é mãe, né, quando a gente é pai, a gente percebe ali que a gente tem uma possibilidade enorme de estender esse bem para os nossos filhos. Mas muitas vezes a gente não sabe como, porque na hora que a gente vai fazer o bem, a gente também vê todo esse mal que existe dentro da gente. Nesses pensamentos, às vezes, de pessimismo, nesses pensamentos de inflexibilidade, de impulsividade. Então a gente vai reconhecendo na gente também uma série de coisas que talvez não fossem tão fortes para a gente. Por isso que eu vejo que a construção desse mundo, desse novo mundo, passa sim por uma reeducação, uma nova forma de nos vermos, né, da gente se conhecer mesmo enquanto potencialidade, quanto recursos que a gente pode contar, né, como ser humano, como também perceber as nossas fragilidades e olhar para elas não mais como um peso, mas como uma forma de tudo bem, isso aqui é o que eu tenho, é isso aqui que eu estou conhecendo, mas eu posso ser diferente. Isso foi o melhor que eu acho que eu, quando comecei a fazer esse estudo da logosofia, foi a parte que mais me trouxe felicidade, de perceber que aquilo que eu não gostava em mim, eu não precisava ser daquele jeito, eu podia ser diferente e bastaria eu começar a querer isso e depois criar um processo aos poucos para ir diminuindo a força que determinados pensamentos tinham na minha vida. E eu acho que os filhos ajudam a gente perceber em que parte do processo a gente está.
Não, exatamente. Esse olhar para dentro, enxergar dentro de nós o que precisa mudar, é básico, né? Às vezes a gente fica desejando que haja paz no mundo, né? Quem não queria, quem não deseja isso para o mundo? Que haja paz no mundo, que não tenham guerras, que as pessoas parem de brigar por algo que nós julgamos ser besteira, né? A gente olha e fala, gente, mas ficar assim, um matando o outro por causa disso não faz sentido. E aí a gente traz esse olhar pra dentro e a gente tem às vezes vontade de matar um filho que jogou o nosso shampoo novo fora. Não é verdade? Aquele shampoo caríssimo que você comprou, que é especial seu, ele encheu de água no banheiro e a gente tem vontade de matar aquele serzinho que a gente ama tanto. Então a gente às vezes, eu lembro também quando eu morava, né, na casa dos meus pais e tal, que eu, enfim, ganhava um doce, colocava escondido na geladeira e meu irmão comeu meu doce. Gente, eu queria matar meu irmão. E eu tava fazendo exatamente o que as nações fazem. Eu praticamente declarava guerra a ele por causa de um doce. Então é a gente trazer esse olhar pra dentro e ver que o mal que precisa ser eliminado do mundo está na mente de cada um. E que a gente precisa transcender o nosso conceito do que é ser bom. Ser bom para que, a ponto de mudar o mundo, mudar o curso da evolução da humanidade, precisa ir muito além do que aquelas características que eu havia mencionado, né? De devolver troco, de não roubar, de não jogar lixo na rua, de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Vai muito além disso. Muito além disso.
O que eu acho muito interessante nisso, e até que a Rafaela também falou lá no início, é que é importante a gente perceber que a mudança que eu quero no outro, ela não vai acontecer só porque eu vou e falo para ele que ele tem determinadas características que ele pode melhorar. Mas ela começa quando eu modifico a minha conduta frente àquele ser. Então, se eu tô vendo que alguma pessoa na minha proximidade, que eu gosto muito e eu quero ajudar ela a melhorar, eu tenho que mudar aquelas características em mim. Porque se eu sempre olho para ela de uma forma reativa ou assim, puxa, a pessoa não tá entendendo o que eu tô falando, ela não consegue compreender, e aí eu já tenho uma forma de atuar que não vai criar esse vínculo, que é mais aquele outro aspecto que a gente falou em outro episódio, né? Tão importante desse amor, desse vínculo. Então, eu já percebi isso na minha vida mesmo, que algumas pessoas que eu tinha mais dificuldade de relacionamento, quando eu comecei a mudar a minha conduta frente àquele ser, a olhar com mais generosidade, com mais amor, e a tentar construir um outro caminho, como as coisas passaram a mudar. Porque existe também no mundo várias leis que estão aqui regendo, e uma também é essa da correção. Correspondência. Quando eu mudo um comportamento, vai corresponder uma outra atitude dos semelhantes. E assim a gente está ajudando muito. Então, quando eu quero ensinar isso para as crianças também, principalmente, quando eu quero ensinar que eles gritem menos, que eu quero que eles guardem os brinquedos, começa em mim essa mudança, porque eles observam a gente, né? A criança mais ainda, porque eles aprendem muito por observação, a criança pequena, e aí eles começam a mudar a atitude. É como se a gente que tivesse tivesse que fazer lá do oceano, onde você olha para o mar, para a água e vê refletida a sua imagem ali, a gente tem que acalmar essa água, porque aí a criança ou os outros seres que a gente convive, ao ver essa água acalmada, eles se acalmam também, né? Então a gente tem que promover a mudança para que o mundo mude, né? Então por isso que eu acho que é tão interessante a gente começar a olhar, e a nossa primeira temporada a gente tentou buscar muito esse olhar para a gente, para depois em futuros, né, episódios a gente falar um pouco da criança.
E é interessante isso, que eu tenho até uma experiência que eu vivi recentemente nessa questão do isolamento social. É algo muito bobo, mas que eu acho que reflete essa mudança de olhar pra gente olhar pra dentro, né? Eu comecei a fazer academia online, e aí o professor sempre pede pra que todo mundo deixe o microfone desligado, né? Pra não atrapalhar e tal. Só que tinham alguns alunos que estavam com o microfone ligado. E aí, assim, qualquer ruído que eles fizessem de arrastar uma cadeira, ou o próprio suor, ou a própria respiração, mudava a tela do professor e colocava a deles, porque aparece a tela de quem tá falando, né? E aí, eu vendo aquilo, eu comecei a ficar irritada. Eu falei, gente, mas o professor pediu pra desligar o microfone. Comecei a ficar irritada com os alunos. Mas aí é interessante que automaticamente eu identifiquei esses pensamentos e eu já tenho em mim o propósito de sempre tentar olhar pra mim. O que que eu posso fazer diante daquilo que eu estou vendo que não está adequado? Parei de reagir e olhei pra mim. Calma, o que que você pode fazer? E aí eu descobri que era só fixar a tela do professor na minha imagem e pronto, resolvi o problema. E aí a gente vai vendo que a gente vai criando novos rumos para nossa vida, né? Eu troquei um pensamento de intolerância com o outro, de reação com o outro, para um pensamento de compreensão e generosidade, de assim, gente, aí a partir do momento que eu resolvi ali o problema, eu tava conseguindo ver o professor, eu consegui ser mais compreensiva e tolerante com o outro também, porque eu tava assim, ah, poxa, o pessoal não colabora e tal, que falta de consciência. Mas às vezes a pessoa simplesmente esqueceu o microfone ligado. E outra coisa, quantas vezes eu também já não fiz isso, de achar que tô com o microfone desligado, mas tô com o microfone ligado atrapalhando os outros. Então esse movimento da gente sempre olhar pra dentro de nós é muito... E aí aquilo que nos incomoda, a gente precisa olhar pra dentro pra ver, peraí, será que eu também não faço isso? Então é um outro olhar, é uma outra postura, e a partir dessa nossa nova colocação, a gente vai influenciando positivamente aos outros, né? Porque nesse caso da academia online, o outro não ia saber que eu estava reagindo com ele, porque a gente estava à distância. Mas quantas vezes, diante de um erro de uma pessoa da minha convivência, eu não reajo e crio uma série de desconfortos, de inimizade, de separação entre o ser, que poderiam ser facilmente evitados, né? E aí eu, mais uma vez, que estou querendo ajudar a construir um mundo melhor, estou colaborando para que tenham ambientes, né, desagradáveis, de desafetos, enfim. E é no pequeno que a gente vai chegar no mundo, no grande.
Eu achei bem legal disso que você trouxe, Rafaela, que na verdade você falou uma coisa bem simples, mas exatamente nesses pontos bem simples que a gente consegue enxergar a força que tem esses pensamentos. Porque ali é uma coisa bem simples, mas que vai desestabilizar o nosso dia inteiro às vezes. Porque é aquele desconforto que a gente acha, aquele ser também, aquela pessoa também não está realmente prestando atenção, o professor pediu para desligar o microfone e não desligou. Aí aquilo vai trazendo uma irritabilidade. Acabou a aula, a irritabilidade está lá, os outros pensamentos estão ali, aí vai aparecer um filho, aí você desconta ali, e assim por diante. Chega no final do dia, você nem às vezes vai se recordar onde começou, e às vezes começou ali, uma coisa pequena que você poderia ter fixado, ou até inclusive falado assim, olha gente, pode por favor, de repente fechar os microfones. Enfim, a gente pode pensar em soluções quando a gente está incomodado, para tentar resolver o problema ali, né? E não deixar que ele se estenda, porque aquilo ali que é pequenininho, ele ativa dentro de nós uma série de coisas que a gente não está vendo, mas que está ali e vai, de uma certa forma, nos acompanhar durante o dia, às vezes, e até para o outro dia, e aquilo fica uma bola de fogo que vai crescendo, e às vezes depois você destrói muitos vínculos, você mesmo pode ficar muito mal, aquela sensação de peso mesmo, o que está acontecendo? Não sei por que eu tô assim tão irritada. Então são uma série de coisas que, se eu tiver em mente, eu vou saber me colocar melhor.
Você tocou num ponto que eu acho que é a essência da nossa colocação também, que é o quê? A partir do momento que a gente consegue enxergar em nós e acalmar em nós esses pensamentos que causam reação, a gente se coloca numa condição de ser mais assertivos nas nossas colocações. Porque com reação, com o outro, quando eu enxergo só o erro do outro e não enxergo o ser na totalidade, eu não consigo ajudar o outro, porque qualquer coisa que eu fale vai ferir, vai causar reação, e muitas vezes, por saber disso, eu me oculto, eu me omito. Então eu deixo de me colocar e deixo de muitas vezes ajudar também. E isso em todos os ambientes. É, eu venho buscando, né, há muito tempo, e desde que eu comecei a estudar logosofia, a ter mais tolerância, ter mais compreensão, a reagir menos impulsivamente, menos violentamente diante das situações. E muitas vezes algumas pessoas olham pra mim e acham que isso é ser bobo, sabe? Um dia uma pessoa muito querida minha virou pra mim e falou assim: olha, eu sinto raiva de quem não sente raiva, porque isso é um bobão, não vai ajudar a mudar o mundo, né, pra mudar as coisas precisa de ter raiva, precisa dessa gana. E eu hoje tenho muita consciência de que a raiva, ela não ajuda a construir, a raiva, ela destrói. E o que eu tenho aprendido com a logosofia é a canalizar toda essa energia e essa força da raiva, que é uma força instintiva, pro bem. Como? Eliminando os pensamentos negativos que ferem, que maltratam, que destrói, e usando só a energia do instinto pra me ajudar nessa colocação assertiva. Então, a partir do momento que eu começo, você colocou essa coisa de falar, né, no microfone: oh, pessoal, pode desligar. Se eu limpei o meu interno da reação com aqueles outros, com aquelas outras pessoas, e coloco essa fala: pessoal, vamos desligar o microfone para não prejudicar a aula. Se eu falo isso de forma limpa, eu tô ajudando, porque as pessoas vão sentir na minha voz, falar: puxa, é mesmo, desliguei. Agora, se eu falo essa mesma frase cheia de reações dentro, pronto, eu prejudiquei o ambiente da aula inteira, porque aquela pessoa ali vai se sentir julgada, vai se sentir diminuída. Então isso muda tudo. E isso, na educação dos filhos, faz toda a diferença também. Quando eu consigo limpar, como a Paula trouxe, né, eu vejo a bagunça, aí vem um monte de pensamentos de irritabilidade, um pensamento de rigidez, pensamento de intolerância, aquele... E eu falo com a criança, com esses pensamentos, a criança reage e não me escuta. Porque aí eu vou de pensamento para pensamento nela também, e aí causa uma explosão. Agora, se eu consigo tirar esses pensamentos e me vincular com o ser, por isso aí a importância do vínculo que a gente falou tanto, a importância do amor. Eu tô olhando a criança, eu quero falar com a criança e não com os pensamentos. E aí eu consigo falar com ela de maneira assertiva, fazendo com que ela me escute e não queira sair e reagir com o que eu tô falando. E aí a predisposição dela em colaborar comigo aumenta muito, porque eu tô falando assim, de essência, da minha essência para a essência dela, e não de pensamentos com pensamentos.
Esse ponto é importantíssimo também, dessa questão dessa nossa essência. E aí vale, nesse último episódio, a gente pensar o seguinte: o que que eu quero para a educação do meu filho? Eu acho que essa reflexão é muito importante, da gente ter luz. O que que eu quero que meu filho seja, no sentido de um arquétipo, não de um arquétipo que eu quero que ele seja cozinheiro, professor, médico, ou que eu quero que ele tenha um cabelo X, Y, Z, mas assim, que virtudes eu quero para esse meu ser? Por que que a gente traz essa reflexão agora? Porque é essa que vai ajudar nesses momentos de conflito que a gente vai viver. É quando a gente sai, olha uma bagunça, é quando a gente vê um filho gritando com a gente, respondendo enquanto ele deveria, de repente, acatar uma ordem que a gente está dando ali para o ambiente, que isso tudo vem à mente. Que isso tudo que a gente construiu e refletiu vem como recursos. Porque a gente precisa criar recursos, ter eles na mão para saber como conduzir esses momentos de conflito. Porque se eu não tenho, não adianta. Na hora que tiver o conflito, vão vir os pensamentos que a gente tem na mente. É eles que vão corrigir, é eles que vão mediar a situação. Então eu preciso, nos momentos de tranquilidade, porque eles não vão vir no momento de tensão, pensar um pouco sobre isso. Pensar assim: como que eu gostaria de conduzir essa situação com meu filho? Quando ele de repente joga alguma coisa no chão e aquilo me irrita, por que que aquilo me irrita? Escreva, porque assim, não tem problema você se irritar com isso, isso faz parte da realidade humana, me irrito, tudo bem, mas por que que eu me irrito tanto? Aí você vai começar a conhecer os seus pensamentos, e lá na causa deles, você vai conseguir tentar se irritar menos, porque assim, o problema não é a irritação, o problema é que a gente precisa lutar contra ela, e a gente ir diminuindo isso, porque isso nos faz mal. Antes de pensar até na criança, isso já começa a fazer mal a gente mesmo. Eu, quando fico irritada, não fico feliz, não fico bem, aquilo ali, eu não gostaria de ficar irritado o dia inteiro, né? Então, se isso não faz bem, eu tenho que olhar pra mim por que que aquilo não faz bem. E aí, um recurso que eu utilizo muito é isso, olhar para as situações que me irritam e vou lá, descrevo mesmo, pode escrever, fazer isso, porque ali eu vou conhecendo esses pensamentos, eu vou percebendo por que que aquilo me tira do sério. Aí vou percebendo que tem umas coisas que eu posso rapidamente corrigir, que são fáceis, eu consigo, estando atenta, não deixar que aquela irritabilidade chegue naquele grau máximo. Outras são mais difíceis, César, eu vou precisar de mais esforço. Mas não tem problema. O importante é que a gente vai começando a conhecer a gente, a conhecer os pensamentos que mais nos atrapalham na convivência, seja com quem for, e até com a gente mesmo. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto para construir um novo mundo. Eu preciso me conhecer. Sem me conhecer, eu não vou a lugar nenhum, porque, na verdade, eu só estou vivendo externamente. O pensamento está aqui, eu não conheço esse pensamento, vou agindo com ele, ele vai produzindo uma série de coisas em todo mundo, e aí aquilo volta para mim, aí eu continuo reagindo com aquilo tudo, mas eu não estou tendo controle disso. Então, à medida que eu vou me conhecendo, eu vou tendo controle, e aí tudo pode começar a mudar, mas é uma mudança muito, muito longa, né?
Não, e olha que mágico que é, né? A gente está falando da mudança do mundo. E que para isso a gente precisa controlar nossos pensamentos. Às vezes a gente acha que é pequeno, né? Puxa, eu deixar de me irritar diante de uma situação. Às vezes a gente acha que isso é pequeno, mas é isso que vai mudar o mundo. É tão grandiosa essa descoberta, essa revelação, né? Porque quando a gente para... Eu tenho feito essa observação na minha vida e na vida dos outros, né? Quando a gente para pensar, quais são os meus problemas? E eu percebo que, sei lá, 99% dos problemas que eu hoje, quando eu acho que eu tenho, são problemas criados por mim. Porque, assim, a luta, ela vai existir, mas ela não precisa ser um problema que me abate. Então, a maioria das vezes que eu me sinto abatida são por questões que a minha mente não foi capaz de lidar. Lidar com elas. Então, assim, os problemas, né, que muitas vezes tiram a nossa força, tiram a nossa esperança, tiram a nossa confiança e a nossa energia para lutar, são problemas que deixariam de ser simplesmente a partir do momento que eu os enxergue como oportunidade de superação. Então, assim, são problemas criados pela nossa mente, que são problemas de convivência, porque o outro me irritou, porque no trabalho o meu chefe isso, porque no trabalho o meu funcionário aquilo, e aquilo ocupa um espaço da minha mente que tira minha felicidade. Tira o meu prazer de viver, tira a minha energia. E é tudo isso que está na mente. Então, assim, quando hoje eu tenho consciência absoluta, convicção absoluta, de que quando eu estou num ambiente, eu consigo trocar um pensamento de reação por um pensamento de amor, de conciliação, de tolerância, eu estou sim ajudando a construir o mundo. Porque para alcançar esse pensamento também, isso é uma coisa importante de falar, porque às vezes a gente acha que assim, é só trocar o pensamento. Sim, é só trocar o pensamento, mas esse só trocar, ele requer um esforço. Ele requer conhecimento, que aí é o conhecimento que eu tenho adquirido na logosofia, né? Não é simples trocar um pensamento. Por quê? Porque os pensamentos, eles são vivos. Eles são seres que estão aqui para cumprir com o objetivo da vida deles. E a gente precisa ter conhecimento dessa realidade, que existe um mundo mental que interpenetra esse nosso mundo físico e influencia fortemente na nossa vida. Então, quando eu luto contra um pensamento, eu tô lutando contra essa força desse mundo mental que tá aí, e aí sim eu sou capaz de ir fazendo frente a essa força desses pensamentos negativos que dominam o mundo, né? Então, quando eu elimino um pensamento negativo em mim, eu tô ajudando a enfraquecer esse pensamento no mundo, no universo. E isso sim vai ajudar com que a gente tenha esse mundo melhor, em que as pessoas sejam mais tolerantes, em que as pessoas enxerguem nas outras como de fato um irmão, uma irmão de jornada nesse mundo, nessa missão de ser humano. Porque o que uns têm, a outros falta. Então, que eu possa colaborar com humildade com o que eu tenho e que eu possa receber com docilidade o que me falta. E não ficar disputando, não somos rivais. Estamos aqui para um ajudar o outro nessa jornada, né? Então é muito grandiosa essa nossa colocação frente a esse novo mundo que a gente quer construir.
É muito grandioso mesmo, né? E é tão grandioso porque a gente percebe que, na verdade, não é uma luta fácil, né? Nós não fomos convidados a enfrentar lutas que sejam fáceis, porque se fosse fácil, todo mundo já tinha conseguido fazer, né? Então, assim, exige realmente da gente. Mas quando a gente quer, a gente percebe também que muito colabora com a gente esse pensamento de querer o bem, da gente querer fazer mais. A gente passa a olhar pra gente também de uma outra forma, percebendo também que a gente consegue fazer acertos, né? E isso também é muito bom, perceber estímulos que podem também nos ajudar a viver os dias, porque a gente não pode ficar só no reconhecimento das faltas. Olhar para aquilo que a gente conseguiu fazer também é força, é energia, o combustível que a gente vai ter para continuar comandando o dia, né? E nessa situação que a gente estava conversando aqui, da gente trocar trocar os pensamentos, por que que às vezes parece ser muito difícil? Porque tem ali os pensamentos de bem e os pensamentos de mal colaborando ali dentro. Então, ao mesmo tempo que eu quero ser mais tolerante, mudar o tom do que eu estou falando, vem outro pensamento e fala: ah, não vai ser bonzinha não, olha o que o pessoal está fazendo com você, ele está querendo realmente te chatear. E às vezes o pensamento que está nele é esse mesmo, ele está com a intenção, o pensamento da pessoa está com a intenção de maltratar, de fazer uma coisa violenta, mas eu não posso conversar com aquele pensamento. Então eu tenho que convocar em mim, calar aqueles pensamentos que estão aqui querendo ir para a briga lá com o pensamento da outra pessoa, calar eles e buscar com inteligência. Eu tenho que ser o juiz dessa situação, eu não posso entrar lá na briga. E aí quando a gente percebe isso, a gente consegue calar a voz de alguns pensamentos na nossa mente, porque a gente não consegue fazer isso no outro, mas na gente a gente pode fazer isso, a gente sente uma alegria, uma paz interna. Eu já vivi isso em alguns momentos, que é assim, indescritível. Então isso é muito bom, e eu percebo que isso na educação dos filhos acontece o tempo todo, né?
Isso que você trouxe me lembra quando meu filho tinha uns 2 anos mais ou menos. Ele entrou numa fase assim de gritar muito, qualquer coisa que acontecesse ele gritava, e aquilo é como você falou, né? Aqueles pensamentos que estavam nele despertavam em mim os pensamentos de uma reação, cara, tipo assim, o grito dele me irritava assim, e eu ia lá no, assim, eu ia num pico de estresse assim. E aí eu comecei a perceber que eu precisava dar para ele justamente o que estava faltando. Se eu quisesse conversar com aqueles pensamentos nele de grito, ia entrar em erupção ali aquele vulcão. E eu comecei a cultivar em mim mais do que nunca um amor que transbordasse, que chegasse ao ponto também de contagiá-lo. E era justamente esse amor, você falou do mar tranquilo, né? Eu acalmando o meu mar, ele gritava, estava esperneando na minha frente, gritando, e eu serena, olhando para ele, focando assim, que aquele serzinho estava precisando de mim para ajudá-lo e não para piorar a situação. E nisso, conectando com ele, trazendo todo o amor que eu sentia por ele, eu consegui me encher e transbordar esse amor até ele. E aí, aos poucos, aquela reação dos pensamentos nele também ia serenando e ia se acalmando. Então eu estava ajudando ele a conter aqueles pensamentos nele, né? E aí agora, para a gente encaminhar para o encerramento desse episódio, a gente fala da construção de um mundo melhor. E a logosofia nos apresenta que temos um mundo interno e que o que acontece no micro acontece a semelhança do que acontece no macro. Então, se nesse mundo a gente está vendo que existem várias correntes, né, que precisam ser dominadas, até civilizadas mesmo, para que a gente possa alcançar a paz, que a gente possa alcançar essa felicidade, dentro de nós existe também todos esses povos que precisam ser internamente civilizados mesmo, por esse comando central que eu preciso assumir. Eu preciso passar a ter o comando central desse mundo que existe dentro de mim. Eu preciso civilizar esses povos, essas raças de pensamentos que habitam esse meu mundo interno, para que com essa civilização interna, com essa escolha desses melhores pensamentos dentro de mim, eu possa daí sim me constituir numa base de operações desse bem, que eu possa irradiar esse bem aonde eu vá. Então, toda vez que eu penso na construção de um mundo melhor, eu penso: eu preciso primeiro construir esse mundo melhor em mim, para daí sim transbordar bem, transbordar amor. E esse tem sido assim realmente um grande objetivo de vida para mim, alcançar essa condição, né?
Com certeza, a gente tem que criar, né, um mundo próprio, né, apropriado dentro da gente para esse amor, para essa paciência, né, buscar construir dentro da gente aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que a gente quer viver, né, que a gente se sente melhor. E com certeza isso transborda, como você falou, né, no relato do seu filho, isso transborda para fora, né? E aí todo mundo que está dentro, que convive com a gente, consegue sentir, né? Então, fechando também aqui, o quanto que é importante que a gente crie o ambiente que a gente quer que nossos filhos possam ser educados. Entendendo que na criação desse ambiente não é para ninguém ficar preocupado, achando que, puxa, então, eu, por exemplo, aqui na minha experiência, eu já tenho um ambiente perfeito. Claro que não. A gente não vai ter esse ambiente perfeito assim. Mesmo querendo, mesmo mesmo lutando, mesmo buscando esses melhores pensamentos. Vai ter dias que as coisas vão sair um pouco do eixo. Isso faz parte da natureza humana. O importante é a gente sempre ter o propósito e ver nesses momentos de queda, a gente tentar recordar lá do nosso objetivo, porque isso ajuda aos poucos o ambiente a voltar ao normal, né? E voltando ao normal.
Essa luta, né? Você se referiu a esse ambiente perfeito e realmente não existe, né? Assim, a luta acontece o tempo todo, as oscilações acontecem. O que eu sinto agora na minha realidade é que eu tô começando a aprender a lutar, sabe? Antes eu era dominada pelos pensamentos e eu não conseguia sair desse estado. Agora eu sinto que eu tô no jogo, sabe? Quando eu começo a ter esses elementos que a logosofia tá me dando, eu sinto que eu começo a conseguir lutar para aí conseguir começar a fazer esses movimentos, como você falou, esses movimentos mentais de assim, ok, eu ainda tenho muito a avançar, mas olha o quanto eu já avancei. Sentir a gratidão, hoje muito se fala, né, dessa coisa da importância da gente ser grato, e de fato a gratidão é uma força muito importante, e eu venho aprendendo também a sentir essa gratidão, não só como na mente, né, como aquela obrigação de agradecer, mas como sentimento mesmo, como uma força que invade todos os poros do meu corpo, sabe? Que me leva a ter energias para lutar contra tudo aquilo que eu vejo que eu ainda preciso realizar dentro de mim, né? Então é realmente um processo, assim, dentro de nós existe um mundo, assim, muito grande a ser vivido, a ser explorado, e eu acho que a partir da consciência desse mundo que existe dentro de nós, de todas as belezas que a gente pode criar a partir do cultivo de nós mesmos, é que vamos ter um mundo diferente, né? Um mundo onde os homens façam uso de fato dessas maravilhas com as quais foi criado internamente, né? Para que a gente possa transcender a matéria, transcender o comum, transcender o físico e alcançar essa parte divina que existe em cada um de nós.
Rafaela, foi uma alegria poder participar. Eu acho que aqui conversando, né, contigo, eu pude refletir muito também sobre a minha conduta enquanto mãe, nesse momento aqui que a gente está vivendo, né, de quanto que esses recursos me ajudaram e têm me ajudado também a buscar aquilo que eu preciso ser aqui em casa, né, enquanto autoridade, tudo isso que a gente conversou, né, eu acho que foi muito importante. Eu espero que de alguma forma também pode estar ajudando a quem está escutando a gente, né, que com certeza deve ter outros milhões de recursos que depois vão poder compartilhar com a gente. E isso que é o bonito da natureza humana também, cada um vê de um lugar, cada um vive experiências diferentes, embora semelhantes, e que podem também trazer luzes, né, para ajudar também a gente a pensar em outras situações. Então a gente também vai gostar muito de ouvir, né, e saber do que vocês estão fazendo, como é que vocês estão enfrentando essas lutas, e juntos a gente consegue aprender muito mais. Por isso que essas conversas foram muito úteis, porque às vezes numa experiência da sua, eu consegui ver coisas que de repente eu não tinha visto ainda. Então eu agradeço e vamos abrir aí oportunidade para a gente poder falar mais sobre esse assunto, mais sobre a criança, que eu acho que tem muita coisa para a gente conversar, não é?
Com certeza, Paula, eu também gostaria de te agradecer muito, foi uma alegria enorme e eu faço das suas palavras as minhas, assim, realmente ter essa conversa com você me ajudou muito, assim, nesse período, a reviver enfim, muitas coisas, muitos propósitos bonitos, né? Então, muito obrigada, e como a Paula falou, a gente quer ouvir vocês, quais são as lutas aí que estão enfrentando, quais são os recursos que estão ajudando vocês. A gente vai, numa segunda temporada, tratar sobre recursos práticos da pedagogia logosófica que nos ajudam nessa educação dos filhos. Então a gente gostaria muito de ouvir vocês, tá bom? Então muito obrigada pela presença até aqui e nos vemos aí na próxima temporada.
Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia ou sobre a pedagogia logosófica, acesse o site logosofia.org.br.